Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Querido amigo, querida amiga, estamos aqui novamente reunidos para levar até você o nosso, o seu programa Semeando a Boa Nova. Um tema muito interessante, muito atual, que certamente aflige nos dias de hoje a maioria dos lares brasileiros e provavelmente uma boa parte também dos lares do mundo como um todo, que é o desemprego. Um tema atual e que realmente levanta muitas dúvidas sobre a sua utilidade a nível espiritual, até onde ele impacta negativamente as pessoas ou até onde ele pode elevar realmente a espiritualidade das criaturas que se envolve dentro de um processo de desemprego. E na manhã de hoje, nós estamos aqui sobre a batuta do Nelson, lá na técnica de som, e o comando geral do Targino. E aqui na mesa, para discutir o assunto, junto com vocês, está o Valdir, o Turíbio, o Zé Lázaro e o Cândido. E nós vamos, sem mais delongas, dar início ao tema de hoje, lançando aqui para a mesa a primeira pergunta, que é: como é que o Espiritismo entende essa questão do desemprego que tantas aflições tem trazido à nossa sociedade? Turíbio, você podia começar?
Bem, Hélio, a questão do desemprego, ela precisa ser avaliada sobre uma perspectiva muito mais social, muito mais ligada à questão de evolução do que propriamente a questão localizada do homem que está desempregado, do pai de família, da mulher, a mãe de família que está sem emprego naquele instante. Nós vamos observar que a humanidade passou por diversos momentos de grandes transformações durante a sua escalada evolutiva. Na era moderna, a gente vai encontrar aí a Revolução Industrial, a Era da Informação, já nos anos 80, e agora nós estamos aí em plena era do conhecimento. Cada momento desse, movimento que aconteceu desse na sociedade trouxe alguns ajustes sociais. Então o que nós tivemos aí na Revolução Industrial? Um grande contingente de pessoas que acabaram sendo substituídas nas empresas pelas máquinas. Na era da informação nós tivemos um grande contingente de pessoas que acabaram sendo substituídas por computadores. E agora, na era do conhecimento, nós temos exatamente o oposto, as pessoas se ajustando, buscando no conhecimento uma forma de contribuir para esse progresso da humanidade. Esses movimentos, esses momentos que aconteceram na sociedade, não aconteceram por um acaso. Eles aconteceram porque fazem parte da lei do progresso, da marcha do progresso pela qual a sociedade tem que passar. E que é uma lei natural. O progresso é uma marcha criada por Deus para que esse planeta evolua, para que a sociedade possa evoluir. Então, nesse momento, nós vamos encontrando a cada movimento desse uma questão ligada ao ajuste momentâneo desses agentes transformadores, que são os trabalhadores, que são as pessoas que estão nas empresas, nas organizações. Então, na verdade, o desemprego nada mais é do que um ajuste momentâneo. Agora, o curioso é que nós vamos encontrar que em todos esses movimentos que aconteceram na sociedade, em nenhum deles nós tivemos desemprego maciço, desemprego absoluto. Nós sempre tivemos ajustes e hoje nós temos isso também. É evidente que em países subdesenvolvidos, em sociedades ainda não desenvolvidas, nós temos uma dificuldade maior de ajustar essas pessoas. Então, nesse momento, o Espiritismo nos mostra algumas alternativas curiosas. que a possibilidade do homem encontrar as suas alternativas de sobrevivência, de buscar novos conhecimentos, de se adaptar a esse novo momento. O homem passa a estar integrado a um novo momento espiritual, a um novo momento cósmico, porque o planeta também está mudando. Então ele começa a mudar também, ele começa a encontrar uma nova oportunidade. Então, na verdade, na concepção espírita, nós podemos dizer que é uma questão momentânea de ajuste pela qual o espírito passa. Um espírito que é incutido, que de repente ele na sua vida, ele é obrigado a mudar, ele é obrigado a conhecer coisas novas, a buscar novos conhecimentos e conhecer novas profissões. Para quê? Para criarmos uma nova sociedade, que é aquilo que reveste todo o planeta, a evolução do planeta. O planeta também está mudando, o planeta também muda.
Não é isso, são momentos de grande reflexões, de grande meditação que o homem precisa passar, porque a questão do materialismo, a questão do progresso no campo da tecnologia, no campo material, ele tem uma rapidez, ele tem um processo de implantação muito rápido. E a cada dia nós observamos que tudo vai se modificando, como você está falando. Mas é importante que o homem comece a meditar nessas fases também, a necessidade do rearranjo interno. É preciso que o homem interiorize, o homem que coordena, que administra, o homem que gerencia, o homem que busca meios para proporcionar que o outro também progrida, que o outro cresça, que o outro desenvolva, que a sociedade se integre naturalmente num verdadeiro corpo dinâmico de trabalho intensivo. É preciso que todos nós venhamos a pensar que, em grande parte, os empecilhos existentes, ele não está dentro do progresso propriamente dito, né? Os empecilhos não são causas do progresso, os empecilhos são causas ainda de situações internas que o homem não conseguiu avaliar e modificar. Nós poderíamos classificar aí o processo do egoísmo, o processo da ambição, né? É um tanto quanto desvairada. Isso vai gerar situações de recursos em que poderá ficar coagulado, poderá ficar retido ou em planos que não vai atingir a grande população, o grande grupo de pessoas que porventura esteja com a necessidade maior de poder progredir. Mas nós observamos que realmente é uma fase. A doutrina espírita abre a nossa visão, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para avaliarmos que são momentos. São momentos que a própria inteligência do homem, aí conjugada aos valores do coração, profundamente integrada, é a mente que vai buscar solução e o sentimento que vai direcionar essa solução em benefício de todos, nós vamos observar que essa modificação vai se fazer e naturalmente a sociedade vai seguir o seu curso, o seu progresso, o seu ajuste, e aí nós teremos a possibilidade de verificar que a lição vai valer bastante para nós todos na humanidade.
Você pode observar, Zé Lázaro, como você está colocando, como recentemente nós temos observado alguns movimentos muito curiosos envolvendo a sociedade. Nós nunca tivemos um contingente tão grande de pessoas retornando às salas de aula, retornando às escolas, né, retornando ao conhecimento, né? Nunca tivemos como estamos tendo agora. Por quê? Porque há necessidade criada. O desemprego trouxe essa necessidade momentânea. Isso para o espírito é maravilhoso. É a busca de uma nova base de conhecimento. Nós estamos formando novas bases de conhecimento. Os espíritos estão tendo uma oportunidade, talvez ímpar, de agregar uma série de conhecimentos na sua bagagem evolutiva, que talvez eles demorassem mais algumas encarnações ainda para ter. E estão tendo a oportunidade de ter isso rapidamente. Estão tendo a oportunidade de crescer no seu volume de informações, no seu volume de conhecimentos, se especializar e efetivamente contribuir mais. Então as pessoas começam a ser mais autônomas, começam a encontrar atividades não ligadas propriamente ao trabalho tradicional nas indústrias, no comércio, etc. Mas começam a ver oportunidades de emprego, né, nos serviços, né, oportunidades de empregos nos trabalhos públicos, oportunidade de emprego na assistência às pessoas, nas áreas de saúde.
Veja como é interessante que Allan Kardec já se preocupava com essa questão. No Livro dos Espíritos, no capítulo 3, ele colocou um capítulo específico sobre a lei do trabalho. né, já no século passado. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte aos mensageiros de Jesus: por que o trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Lógico, nós todos que estamos numa vida material, nós precisamos raciocinar, nós precisamos dos recursos para suprir as nossas necessidades pessoais, as necessidades da família, a necessidade da sociedade, da nação, enfim. Mas nós estamos observando que os espíritos responderam o seguinte: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então é importante que nós analisemos dessa maneira. Se porventura nós estamos passando por um momento delicado em que não nos está sendo possível desenvolver aquele processo sonhado, almejado, né? Aqueles recursos que porventura nós desejaríamos que pudesse estar sob os domínios das nossas mãos, pela nossa cultura, pela nossa inteligência, pela nossa titularidade, pela capacidade tecnológica, pelos desenvolvimentos que porventura cada um tenha, e ele está na falta do trabalho especificamente profissional, é a possibilidade de que ele, como você mesmo falou, Turibe, a possibilidade de que ele desenvolva outros meios, que ele busque, que ele coloque a inteligência, que ele, se o problema existe, a solução também existe. Só que é preciso que o homem abra o olho e movimente a inteligência e direcione-a pelo coração.
Muitas vezes, né, Turibe? Muitas vezes a estatística ela é fria. Então, às vezes, puxa vida, mas só teve esse mês, só teve uma demissão. O mês passado teve cinco, esse mês só teve uma. Melhorou. Agora, diz, melhorou desde que essa única demissão não tenha sido você. Porque quando foi com você, para você foi 100%, foi tudo, né? Você entrou realmente. Então, nós temos muitos lares que estarão nos ouvindo, estamos ouvindo nesta manhã, e esses lares que tem pessoas que estão nessa situação. Então eu queria aproveitar o Cândido, que está aqui conosco hoje na mesa, e o Cândido ele tem uma atividade ligada a uma grande empresa, que não convém falar o nome aqui, e que teve que demitir muita gente já, né? Teve que fazer muitos remanejamentos lá, chamada reengenharia, essas coisas todas. Cândido, o que você sente mais nas pessoas assim quando elas são demitidas? Se é que chega até você, é um misto de humilhação, de vergonha, de preocupação? O que você acha que atinge mais a pessoa? É preocupação com o dinheiro ou humilhação? Ter ficado desempregado, vergonha? Como é que você...
Na realidade, eu queria até aproveitar o que o Turibe falou, né, a respeito das inovações, automação que está existindo nas empresas. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque não tenha dúvida que a automação ela tem que existir para que haja progresso em todos os pontos da sociedade. Porém, a gente tem que tomar também um pouco de cuidado do próprio empresário, para que a gente, através da automação... Muitas vezes a pessoa usa o termo automação da empresa para usar da demissão. Mas, na realidade, às vezes não é isso que acontece. O que ele faz é aumentar o fardo sobre alguns dos empregados e, com isso, sobrecarregando eles e demitindo aqueles que ainda têm possibilidade de trabalho. E isso é vamos dizer, uma coisa que nós estamos carregando para a nossa vida e, com certeza, para a própria lei da causa e efeito, nós iremos no futuro ter que pagar por isso. Respondendo agora o que o Hélio me questionou, com certeza, eu já fui obrigado realmente a demitir alguns funcionários, exatamente por uma reestruturação ou coisa parecida, necessidade da empresa. Mas o que a gente sente, o mais triste, além de ser difícil para a gente tomar uma atitude dessa, é muito pior para aquele que está recebendo. O que ele sente, na realidade, é como se estivesse sendo, vamos dizer assim, não digo uma humilhação, mas ele começa a sentir na pele a dificuldade, por exemplo, principalmente quando ele tem filhos para criar, pessoas de sua família que dependem exclusivamente deles. Tem certas famílias que têm a sua esposa ou o próprio um filho também que trabalha, então daria para até se viver
por alguns momentos sem o seu emprego. Mas a pior coisa, a coisa mais difícil para a gente, é quando nós sabemos realmente que aquela família, aquela pessoa tem tem filho, tem esposa, enfim, sobre sua dependência, e começa a lhe faltar o emprego, o pão para aquela família.
Mas,
além disso, tem também o fato da humilhação, dele se sentir, poxa, a partir de amanhã eu começo a não ter mais o que fazer na minha vida, como se estivesse levantando e não ter o que fazer. Ele se sente como se estivesse todo mundo olhando para ele, assim, o que, que essa pessoa está fazendo? Ele não faz mais nada na vida, como se ele não quisesse trabalhar. E na realidade não é isso, ele quer um emprego, ele quer trabalhar, mas ele não tem o que fazer. Essa é a grande dificuldade que eu sinto, e eu acho que isso nós temos que olhar com muito cuidado.
E espiritualmente, como é que se aproveita essa situação?
Pois é, Hélio, esse problema é um problema curioso, essa situação que o Cândido está colocando, desse sentimento de que o indivíduo que está desempregado, a pessoa desempregada, tem essa sensação de que a sociedade cobra dele alguma coisa. Tem essa sensação de estar humilhado, de estar numa situação de descompasso em relação à sociedade. Agora, isso tem uma origem também. Na era industrial, quando nós passávamos pela era industrial, a sociedade quase que exigia das empresas, das organizações, construções. Despontou-se a era industrial como um grande contribuinte para a construção de cidades, de novas modalidades de confortos físicos, etc. Então, naquele momento, era importante que todo mundo contribuísse, que todo mundo estivesse empregado, trabalhando, etc. E havia realmente fontes de trabalho, né? Jornadas de trabalho disponíveis, etc. Então,
quem não estava era vagabundo.
Quem não estava, exatamente, quem não estava era vagabundo.
Porque tinha
a sociedade cobrava. A sociedade cobrava, você tem que trabalhar. Então, a pessoa ficava em casa, todo mundo olhava assim, nossa, o que aconteceu? Que você está desempregado.
Ou está doente,
exatamente.
Ou é vagabundo.
Ou é vagabundo. Então, hoje, na sociedade do conhecimento, isso mudou. Mas está incutido dentro do indivíduo, porque nós somos pessoas, todos nós somos de uma índole, principalmente nós brasileiros, somos de uma índole ligada ao trabalho, ligada à construção efetiva. O que acontece? Nós ainda temos essa sensação de que há uma cobrança, mas não é assim. Na verdade, o que acontece, esse ajuste momentâneo pelo qual a pessoa que trabalha está passando, está provocando no espírito a oportunidade do burilamento, a oportunidade dele se preparar, a oportunidade dele pensar em novas oportunidades, em novas formas de contribuir. De fato, aquela construção que a sociedade cobrava e que os espíritos estavam preparados para aquele tipo de construção, a construção material, a construção física, aquela construção hoje já não é tão necessária mais. Hoje é necessário sim a construção moral, a construção do aperfeiçoamento intelectual. E essa construção exige uma nova postura de quem trabalha, de quem vai ter que se especializar. E o espírito também aproveita isso.
Lázaro, eu vou deixar vamos passar para um intervalo, né? E eu vou deixar uma pergunta aqui para o Zé Lázaro. Então, dentro desse assunto mesmo, Zé Lázaro, que nós estamos analisando aí, eu queria que você passasse para os ouvintes, porque essa sensação que a criatura tem de que ela está sendo cobrada, né, como foi dito aqui, né, que ela fica se sentindo assim, meio um pouco, tanto quanto humilhada, aí deve ter muita coisa de orgulho, provavelmente uma coisa de orgulho, e de vaidade, um pouco de orgulho de vaidade, além de outras coisas mais. Eu queria que você falasse um pouquinho para os ouvintes como é que a pessoa pode trabalhar essa parte, porque é natural o seguinte: quando você chega num dia, você telefona para alguém, ou você visita alguém, você chega lá e alguém fala assim, quem quer falar? Você fala assim, aqui é o Hélio. A pessoa pergunta, o Hélio da onde? Né? Então a pessoa fala, é da empresa tal. Né? Quer dizer, e quando a pessoa está desempregada, a pessoa pergunta, você é da onde? A pessoa fala assim, de lugar nenhum, ele não tem de onde falar daquele, de onde ele seja. Né? Como é que fica essa, porque essa despersonalização que ocorre com o indivíduo, ele fica despersonalizado porque ele coloca a personalidade dele no trabalho. Quer dizer, a identificação dele passa a ser mais a empresa do que ele mesmo. Né? Então, como é que a pessoa pode trabalhar com isso a nível espiritual? Sim.